E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, bora pra cima continuar aqui o nosso estudo da famosa Lei 9784 de 99, que rege o processo administrativo em âmbito federal e vários entes utilizam também. A gente viu bastante coisa legal já da lei, a gente já viu vários conceitos, critérios e tal, mas ainda tem bastante água para passar debaixo dessa ponte. Então vamos continuar o nosso estudo aí, fazendo aquela parte de sempre. Esquematizando, fazendo um resuminho, para ficar mais fácil aí a decoreba, para ficar também mais fácil encontrar aí na questão qual é o eventual erro que a banca pode jogar, mas não dispensa, ó, bondinha na cadeira aí, papiro. Isso aí tem que ter muito. Agora, a gente vai entrar numa parte da lei, cara, tá tipo quase no top 5, assim, é que ela cai de maneira bem esparsa, sabe, na lei. Mas esse ponto que a gente vai ver agora é super mega power cobrado, que é saber, então, quem são os interessados. Porque é o seguinte, a gente já viu que aqui no processo administrativo é diferente do processo judicial. Lá no processo judicial a gente tem o autor, o réu e o juiz. Aqui não, aqui nós não temos partes, nós temos os interessados e a administração pública. Então, quem são os interessados para fins aqui do processo administrativo? Bora comigo e vamos ver então quem é essa galera aí, ó. Vamos ver quem são os interessados. Ô professor, o que seria interessados? Interessados também poderiam ser chamados de legitimados. São pessoas que possuem legitimidade para participar aqui do processo. Legitimados. Por exemplo, ó, começar um exemplo bem simples. Quem que é legitimado? Quem que é interessado? No caso, por exemplo, de o servidor não estar recebendo determinado adicional. O servidor, o próprio servidor. Então, o servidor, a gente vai ver que o seu sindicato também teria essa legitimidade. Então, quando a gente fala aqui de legitimados, nós estamos falando de quem é a pessoa que pode vir pedir algo, por exemplo, ou participar do processo. Por exemplo, vamos bater esse rol aí. Mas antes do rol, da gente ver quem são cada um deles. A lei 9784 fala que para ser considerado um interessado, devem ser pessoas capazes. Quem são considerados capazes, então, tem capacidade para esses fins aqui? Bem simples, ela fala que para ser considerado capaz, ele precisa ter mais de 18 aninhos. Tem que ser um menino grandinho, uma menina grandinha, já tem mais de 18 aninhos. Salvo, aí a lei coloca lá, salvo ato normativo próprio. Tem essa exceção, mas na prática a gente vê os 18 anos ali mesmo, e boa. Tá, mas então vamos agora direto na veia, no que interessa, ver quem são esses interessados. Primeiro, são as pessoas físicas ou jurídicas. Então, pessoas físicas, como nós, seres humanos de carne e osso, como também pessoas jurídicas. Mas nesse caso, podem ser pessoas físicas ou jurídicas primeiro. Pode ser, então, uma pessoa física ou jurídica que seja titular daquele direito ou daquele interesse individual. Pode ser o titular, o dono, por assim dizer, ou também aquele que esteja exercendo a representação. Já vou lhe explicar. Primeiro é o titular, que é tipo o dono do direito. Imagina que eu sou servidor e há alguns anos eu não estou recebendo determinado adicional. Tem um adicional lá, sei lá, um adicional lá na lei, adicional do tupete, beleza. Ah, quem tiver um tupete da hora lá vai ganhar lá 5% a mais. Ô filho, eu creio que eu faço jus, me esforço para fazer jus. Aí olharam assim e falaram, não, acho que teu tupete aí não faz jus não. Pô, eu vou brigar pra ter esse adicional sim, rapá. Então, tô sem cortar o cabelo, tô com um tupetão desse tamanho aqui, imagina, nem para de pé. Então eu tenho esse direito. Aí, eu sou o titular do direito pra pedir o adicional. Mas imagina, por exemplo, que eu sofro um acidente e fico em coma. Beleza, tô em coma. Aí alguém poderia me representar. A esposa, o pai, a mãe, um filho, alguém ali poderia me representar para pedir, então. O primeiro é o óbvio, é o dono do direito ou quem está o representando. Próximo. Esse aqui é o mais óbvio, esse aqui não dá treta, não. Agora o próximo, esse aqui que é o que às vezes confunde um pouquinho em prova, ó. Também podem ser considerados interessados terceiros. Terceiros, sim. Nesse caso, estamos falando de terceiros que não iniciaram o processo. Então, aqui é uma pessoa que não estava fazendo parte daquele processo em um primeiro momento. Então, aqui estamos falando de terceiros que não iniciaram o processo, contudo, agora vem um ponto importante, contudo, esses terceiros aqui, peraí, deixa eu fazer de novo que ficou torto, eu não gostei, não vai dar azar, né? Tem que fazer bonitinho. Aí, ó. Professor, tá mesmo uma bosta. Tá nada, você não tem ideia, quem tem toque também tem certeza que não tá a mesma coisa. Ó, são terceiros que mesmo não tendo iniciado o processo, possuem direitos que possam ser afetados pela decisão. É o cara que vai cair de paraquedas depois no processo. Então é o seguinte, aqui é uma situação no qual eu não entrei no processo em um primeiro momento. Mas aquela parada que eles estão discutindo ali me interessa. Ô, rapaz, o que eles estão discutindo ali me interessa. Opa, nesse caso, então, eu também sou considerado interessado. Então, não é só aquele que está desde o comecinho aqui. Pode ser aquela pessoa que não começou o processo. Ele não iniciou o processo. Mas ele tem direitos que possam ser afetados pela decisão. Desse modo, também é considerado interessado. Beleza? Beleza. Mas acabou não. Tem mais galera ainda. Também são considerados interessados as organizações e as associações representativas para a defesa de direitos coletivos. Um exemplo legal que a gente poderia falar aqui, um exemplo legalzinho aqui, ó. Sindicato. Vou colocar aqui do ladinho, ó. Sindicato. Lembra que eu falei que tinha ali um adicional que não estava sendo pago? Então, só que não é só um servidor que não está recebendo. Às vezes tem vários servidores que não estão recebendo o auxílio tupete lá, por exemplo. Cara, aí o sindicato também é considerado legitimado para pedir isso aqui. O sindicato também é considerado interessado, porque ele está defendendo interesses da categoria. E por último, isso aqui é mais genérico um pouquinho, mas está lá na lei. Então, quando vier em prova, geralmente é copiou, colou. Pessoas ou associações. Pessoas ou associações legalmente constituídas, no caso, para a defesa de direitos difusos. Direitos difusos não é só um direito daquela categoria, algo mais amplo. Mas, cara, já foge do que a gente acaba precisando saber a diferença de fuso, coletivo. O banco já não vem aqui não, entendeu? Teria que ser uma prova de nível muito alto, mas você acabaria estudando isso em constitucional, por exemplo. Por isso que não precisa nem ficar batendo muito nessa tecla, não. O máximo de ruindade que ela poderia fazer é trocar aqui, ó, coletivo e difuso. Então, só cuidado para não fazer essa troca, beleza? Beleza, professor. Mas mesmo assim não é tão comum, tá? Mesmo assim não é tão comum, não. Agora, o que você tem que ficar de olho aqui? Olha, a maioria das questões que copiou ou colou tem que manjar se é interessado ou não. E pronto, você fala que não é, tal. Olha, pode bater o print aí, vai lá. Pode bater o print dessa tela. Pode bater o print aí da tela, que a gente tem aqui, então, o rol de interessados. Inclusive, nós vamos usar mais para frente um pouquinho. Nós estamos vendo, então, quem são interessados para fins aqui de participação no processo administrativo. Show de bola? Show de bola. Vamos para o próximo ponto. Vem aqui comigo agora. E vamos falar aí também de algumas regrinhas que a 9784 traz acerca da competência. Quando a gente fala da competência, a gente tem que tomar cuidado que em direito, a palavra competência não é tipo assim, nossa, ele é habilidoso, ele é bom. Não significa isso. Competência é outra coisa, que tem atribuição legal. Deixa eu dar um exemplo rápido aqui. Uma vez eu tinha um amigo, faz tempo já, né? Eu nem era servidor ainda, era advogado na época. Tinha acabado de me formar e tal. E esse amigo meu se envolveu em um acidente de trânsito. Ele tinha saído assim com a moto, estava andando, andou uns 50 metros, viu um carro com tudo, bateu atrás dele, derrubou ele e tal. É aquele rolo, né? Aí, o cara entrou com ação contra ele. O cara bateu atrás da moto dele e entrou com ação contra ele ainda. Ia ter a audiência. Aí na audiência, esse cara tinha um primo, amigo dele, não sei o que o cara era policial militar, e o cara ia testemunhar para ele. Aí esse meu amigo ficou morrendo de medo, falou, nossa, o cara vai falar que eu tava errado ainda, e que não sei o quê, e o juiz pode mandar me prender, pode falar que, o cara lá do carro falou que iam dar um jeito de falar que ele tava bêbado e tal, só pra tentar pressionar ele pra tomar dinheiro dele. Aí eu peguei e falei, mano, fica tranquilo, cara, isso aí não é assim não, tal. Não, mas o problema não é nem uma batida que nem fez nada. Meu medo ali que ele brigou com o cara depois de bate-boca é o juiz mandar me prender. Eu falei, não, fica tranquilo, o juiz vai mandar prender, audiência civil, não existe chance disso. Não, mas e se o juiz mandar prender? Aí eu falo que ele não tem competência pra isso aí. Ah, mas ele vai mandar prender você também, falar que o juiz não tem competência? Não, cara, é competência para um juiz cível, ele julga causas cíveis, não é um processo penal, criminal, ninguém está analisando nada, se teve ali crime de trânsito, nada, fica tranquilo. Ah, tá, ainda bem. Então a competência que a gente fala em direito, ela não é habilidade, assim, não, é quem pode fazer aquilo, é atribuição legal para a prática do ato. Então quando a gente fala competência, nós estamos falando da atribuição legal para a prática do ato. Então, quando a gente fala atribuição legal, é a lei que define a competência. Ô professor, então quando eu for aprovado no concurso público, como que eu vou saber ali o que eu posso ou não fazer no meu cargo? Está na lei. As atribuições do seu cargo estão na lei. Os atos que você pode praticar estão na lei. E essa aqui foi uma parte muito legal da 9784, porque isso aqui só tinha na doutrina. E essa lei, ela pegou alguns entendimentos doutrinários e jogou aqui algo muito legal, cara. Algo muito legal. Então vamos ver algumas regras acerca da competência. Belezinha? Bem tranquilo, tudo bem de boa, ó. Tudo bem de boa. Primeira coisa, ó. A competência, ela é irrenunciável, ela é algumas características dela, imprescritível, ela também é intransferível e imodificável. Ô professor, essa parte de competência tem a ver com o tópico de atos e tal também? Sim, isso aqui tem tudo a ver também com o tópico de atos administrativos. Isso aqui tem reflexo em vários pontos. Mas vamos lá. Quando a gente fala que ela é irrenunciável, isso aqui é relacionado ao poder, dever de agir da administração pública. É o poder e dever de agir. Funciona assim. As suas atribuições estão previstas em lei. Então, os poderes que você possui enquanto estiver ali no seu cargo estão previstos em lei. Mas é um poder que deve ser utilizado quando a situação se configurar. Vamos lá. Vamos imaginar que a gente está falando aqui de um analista da Receita Federal. Beleza? Beleza. A Receita Federal cuida da fronteira com países vizinhos. Então a galera que vem aqui no Paraná, por exemplo, vai lá para Foz do Iguaçu, faz fronteira com o Paraguai, com Cidade do Leste. E ali na fronteira com o Paraguai tem muito eletrônico, perfume, tudo que você imaginar. Tanto coisas lícitas quanto ilícitas. Então, tanto a Receita como outros órgãos cuidam ali da fronteira. Aí a galera que está vindo do Paraguai, está passando de carro, a Receita Federal, ou seja, esses agentes da Receita Federal têm o poder para fazer o seguinte para o carro, ó, para, encosta, que eu vou revistar o seu carro, para ver se não está trazendo bens ilícitos, se não está trazendo coisas acima da cota, sem declarar. Então, ele tem o poder para fazer o quê? Para fiscalizar. Tem o poder para fiscalizar, sacou? Está na lei esse poder. Só que imagina que você está lá, então, trabalhando, está vindo um carro, até devagarzinho, assim, tal. Aí você olha, o carro está até meio empinado, sabe? Tanta coisa que tem no bagageiro. Você encosta, encosta, encosta. Aí mandou encostar. Aí o carro encostou. Você vem assim já de por trás olhando, né? Olhando lá dentro. Só vê muambeira, cara. Mas lotado até a tampa de muamba. Mas não é droga, arma. É muamba, tipo brinquedo, perfume, lingerie, camisinha musical. Essas tralhas, sabe? Essas porcariadas aí. Só que tá errado, né? Tá muito, muito acima da cota. Tá fazendo, né? Contrabando. Tá. Aí você chega pra pessoa ali na frente. Você vai ver assim, né, dirigindo, uma velhinha, uma vovozinha assim, bem velhinha. Ela vem, tá chorando. Aí você fala, ô, minha senhora, tá cheio de coisa aí, não pode. Ai, fi, a vó precisa tanto, fi, não tira as coisas da vó não, fi. Aí você vê lá a velhinha chorando assim, que vai tirar as coisas da velhinha. Aí você faz assim, ó. Você olha pra um lado, olha pro outro, tem ninguém olhando. Vai, vó, vai embora, vai, pode ir, vó. Aí você fala assim, nossa, mas eu sou uma pessoa tão boa, né, cara? Deixa a vovó aí e tal. É, você é uma pessoa muito boa. Inclusive, é tão boa que vai perder o seu cargo. Porque quando você verificar uma situação irregular, você tem o poder de fiscalizar e apreender. Mas é um poder que deve ser utilizado. Você, além de cometer um crime, cometer uma infração administrativa, ó, vai perder o cargo. Não pode ter dó. Por quê? Porque você está lá para aquilo. Não é um poder que é seu. Tem a ver também com a indisponibilidade do interesse público. Tem que fiscalizar. É, professor, é. Ah, eu vou dar até na cara dessa velha. Não, você vai fiscalizar, fazer o que está na lei. Então, se a lei fala, quando você encontrar bens naquela situação, tem que apreender. Então, é um poder que deve ser utilizado. Por isso que a gente fala que ele é irrenunciável, não pode abrir mão da competência. Salvo quando estiver previsto em lei. A gente viu lá no começo, ao falarmos dos critérios, que a competência é irrenunciável, não cabe renúncia total ou parcial de competência, salvo se estiver previsto em lei. Então já fica a dica. Ah, eu tenho sim o coração, muito, sou muito sensível, tenho muita dó. Então tem concurso que não dá para você fazer, porque se for ficar tendo dó, você vai cometer uma infração administrativa. Então, né, é relativo isso aí, toma cuidado. O que é essa parada de imprescritível, Thales? Só para, caso a questão venha um pouquinho mais aprofundada. A autoridade administrativa, ela não perde a competência pelo não uso. Imagina que eu tenho um prazo de tantos dias para fazer algo. E eu não fiz. Eu ainda sou obrigado a fazer aquilo. A diferença é que eu posso ser punido pelo atraso injustificado. É diferente do particular, por exemplo, que prescreve tal, ali os seus direitos tal. Aqui é o seguinte, eu tenho que fazer algo. Se eu não estou fazendo no prazo, eu continuo sendo autoridade competente para fazer aquilo. Eu tenho que fazer aquilo, eu posso ser punido, é pelo atraso injustificado. E quando a gente fala aqui dela ser intransferível e imodificável, isso aqui significa que a gente não pode ficar alterando ela, pois a competência decorre da lei. Então é a lei que determina quem tem a atribuição. Dessa forma, não pode ficar fazendo, trocando figurinha. Ah, vamos mudar. Não, peraí. Decorre da lei. Beleza? Beleza. Mas, embora a competência seja irrenunciável, imprescritível, intransferível e imodificável, ela admite a delegação e a avocação. Ela pode ser delegada e pode ser também avocada. Então, embora a competência seja irrenunciável, imprescritível, tal, ela pode ser delegada e ela pode ser também avocada. O que é delegar? Seguinte, imagina que está na lei que a competência para pegar essa caneta e escrever é do Talius, é do meu cargo, está aqui, é minha. Eu poderia pegar aqui essa atribuição e delegar para alguém. Seria, entre aspas, emprestar a competência para alguém. Seria pegar essa competência minha e outorgar a prática, a execução do ato para outra pessoa. Então, quando a gente fala da delegação, a delegação seria, entre aspas, tá? Não é o termo correto. É só para te ajudar aqui a entender. Seria emprestar a competência. Você pega uma competência que é sua e você outorga o poder para praticar aquele ato por uma outra autoridade. Então, imagina que naquele órgão, quem tem o bloco de multas e a caneta é o meu cargo, sou o chefe. Eu que chulape, chego a multa. Eu poderia pegar essa competência para multar e passar para uma outra autoridade, permitir que uma outra autoridade também aplicasse multas, claro, né, dentro das situações possíveis. Já a avocação seria, entre aspas, tomar a competência de alguém. Então, a delegação seria emprestar, a avocação seria tirar, tomar a competência de alguém. Beleza? Mas calma que isso aqui tem vários reflexos, vários desenrolamentos. Vou explicando de maneira simples, a gente começa bem no basicão e aos pouquinhos a gente vai agregando um monte de informação. Show de bola? Pode, então, aí bater o print da tela, que a gente vai, no próximo vídeo, continuar falando da competência, que tem bastante coisa para a gente falar dela no que tange na delegação e na vocação, super cobrado também, inclusive pode vir em outros tópicos do direito administrativo, como atos, só para te dar um exemplo, e a gente continua no próximo vídeo. Valeu, até já!